Vocês estão prontos para mais uma aventura cómica inesquecível? Vocês estão prontos para o podcast mais louco desse país? Vocês estão prontos para arrasar? Eu não consigo ouvir vocês! Sério, gente, eu não consigo ouvir nenhum de vocês porque eu tô gravando aqui no meu quarto e vocês estão aí na casa de vocês, provavelmente sem fazer nenhum barulho. Então acho que cabe a mim gritar que o balcão de conselhos está no ar. Mas agora o Balcão é sim um podcast interativo, um pioneiro na interação financeira. Se você gosta do programa e quer que ele continue existindo, você pode interagir no picpay@balcão a partir de 50 centavos ou no apoio contínuo no apoia.se/balcão a partir de 5 reais, onde eventualmente rola um brindezinho maneiro. Então contribua e faça uma criança muito feliz. No caso, a criança sou eu. O Balcão de Conselhos tem recebido muitas cartas com exata a mesma pergunta. Voltei no tempo e sem querer estou preso em 1985 num show do Lobão. Por isso que escrevi uma carta ao invés de um e-mail. O que eu faço? E quando eu recebo essas mensagens, eu só consigo sentir profunda dó por eles não estarem no tempo presente para apreciarem essa maravilhosa promoção. 100 fotos por 40 reais, 100 fotos por 40 reais, é barato e caro ao mesmo tempo. É barato porque você paga apenas 40 centavos por foto, mas é caro porque você está gastando 40 reais para revelar foto. E hoje em dia ninguém mais revela foto. Se você quer dividir uma foto com o mundo, você posta lá no Instagram. E se você quer mostrar uma foto especialmente para alguém, você desiste dessa ideia porque o nosso tempo na Terra é muito curto para ficar vendo foto de viagem para Maringá. Quer embelezar sua casa com foto? Não tem problema, parafusa um iPad na parede e bota pra fazer slideshow na galeria. Porque ninguém mais revela foto, mas todo mundo tira foto o tempo todo. Eu, por exemplo, quero lembrar daqui a 4 anos que eu tava no supermercado e tinha um sorvete beijinho logo em cima do sorvete grego. Fazendo assim a menção, aquela lambida no túnel, aquela assustadinha no tatu, a molhada no beiço. E agora eu tenho uma foto disso. No passado, ninguém tirava tanta foto porque cada foto era um dinheiro que você perdia. Se hoje em dia, cada vez que você tirasse uma foto, você tivesse que pagar um real, provavelmente você ia continuar com a foto do beijinho grego. Mas não ia ter nenhuma foto da sua sobrinha bebê. E não venha ficar horrorizado comigo, porque a culpa não é minha que os pais dela são primos e ela nasceu desse jeito. Recentemente eu recebi uma caixa de fotos antigas do meu avô. Só que quando a minha mãe me entregou, ela disse: são fotos do seu avô quando ele era mais novo. Isso meio que eu já imaginava, porque toda foto é de quando você é mais novo. Se algum dia você me mostrar uma foto de quando você era mais velho, eu vou querer urgentemente ver essa câmera. Essa é uma das coisas que a gente diz só porque a gente diz, mas que na verdade não tem significado nenhum. É como quando alguém está passando por um momento difícil e a gente diz que a pessoa precisa viver um dia de cada vez. Que merda de conselho é esse? É óbvio que eu vou viver um dia de cada vez. Porque é assim que o tempo funciona. Só dá pra gente viver um dia de cada vez. Ao contrário do que eu gostaria, que é viver todos os dias de uma vez só. E aí sim eu ia poder tirar fotos de quando eu era mais velho. Mas eu não gosto de tocar no assunto fotos de criança. Todas as fotos da minha infância são extremamente experimentais, porque os meus pais sempre foram mão de vaca. E aí, a gente tirava umas 3 fotos no mesmo fotograma pra economizar. Então, de repente, tá lá a primeira vez que eu andei junto com um palco de um comício do Enéas no shopping. Acontece que essa piada é mentira, não confie nas pessoas da internet. Essa piada é mentira, mas de fato os meus pais sempre foram muito controladores com o dinheiro. Controladores comigo, não. Quer fazer um cachimbo com uma papete do Seninha pra fumar sais de banho? Vai em frente. Quer R$2 pra comprar um sorvete? Caralho, Gustavo, a gente deu sal de banho mês passado. Exatamente pelos meus pais serem muito mão de vaca que eu tive que aprender a me virar desde cedo pra ter meu próprio dinheiro na infância. E eu fiz isso das maneiras mais esquisitas possíveis. Uma delas era como um médium. Eu era fascinado no John Edward quando eu era mais novo. Ele é um médium de palco, talvez o mais famoso do mundo. E por um bom motivo. Porque as pessoas são facilmente enganáveis. Mas também pelo motivo que me fascina nele até hoje. Ele é um ótimo improvisador. Então, no auge dos meus 8 anos, eu falava que ia acertar o nome do garoto que gostava da menina tal pra ela. E aí eu começava a dar descrições muito genéricas, esperando ela me dar alguma informação, que aí eu ordenhava até o fim, igual uma cabra que alugou uma fantasia de vaca pra tentar um elaborado plano de fuga, mas acabou sendo interceptado e confundido com uma vaca de verdade, agora usada na produção de leite. Eu falava coisas como: eu tô vendo uma letra A ou O nesse nome. E ela respondia: Fernando? É Fernando? Sim! Eu tô vendo um F também, é Fernando o nome. E eu ia jurar pra vocês que isso funcionava, mas assim, se funciona até hoje com gente de 30, 40 anos, como é que não vai funcionar com uma criança de 8? E eu não tô dizendo que videntes não funcionam, não é isso. O que eu tô dizendo é que o pior vidente do mundo é exatamente tão bom quanto o melhor vidente do mundo. Com exceção de gente que lê mão, porque gente que lê mão eu acredito. Uma vez eu fui numa mulher que fazia a leitura de mão e ela acertou em cheio o que ela disse. Até hoje eu não sei como ela descobriu que eu roía minhas unhas. Mas muita gente acredita em videntes. Não à toa, todo o programa da tarde é inundado por eles, principalmente quando algum acidente terrível acontece e os videntes vão lá mostrar que já sabiam que isso aconteceu o tempo todo. O que só mostra que todo vidente é cuzão, porque dada a oportunidade de prevenir a desgraça de acontecer, ele preferiu deixar rolar só pra poder ir na TV e mostrar que estava certo. O que nos leva ao ponto mais importante de todos. Nunca deixe um vidente passar a mão na sua cabeça, porque ele rouba a sua alma. Estava em uma balada, abre parênteses, não briga comigo, onde eu moro já voltaram as coisas, fecha parênteses, e um boy veio ficar comigo. Mas aí eu percebi que tinha um cara filmando tudo e comecei a discutir com o que estava filmando. Nessas, o que veio ficar comigo se meteu no meio para dizer que era amigo dele. Quando eu cobrei a explicação, ele jurou que era para poder estudar depois a maneira como ele chega nas meninas. Mas não sei se eu acredito. Passei meu telefone mesmo assim. Uma vez eu achei uma comanda no chão da balada e comprei 5 latas de Red Bull. Ainda assim eu não fiquei tão surtado quanto esse cara. Você disse pra eu não brigar com você, mas como é que eu não vou brigar com você, minha filha? Porque na moral, vamos avaliar as suas opções aqui. A primeira opção é de que ele esteja falando a verdade. E nesse caso, foge dele. Porque ele deve ser um desses sujeitos que vão assistindo vídeo de como pegar geral no YouTube. Para um segundo e penso quão bizarro é um sujeito que pede pro amigo filmar ele tentando pegar alguém pra assistir em casa depois. É exatamente assim que começa a maioria dos filmes de serial killer. A segunda opção é não ser verdade, e eu vou ser sincero que é o mais provável nesse caso. Aí, nessa situação, ele estaria usando a sua imagem ou pra produzir esse tipo de conteúdo de guru da pegação, ou pra ficar postando em fóruns num lance meio voyeur, ou pra ficar olhando em casa e se tocando de maneira erótica e muito perturbadora. De qualquer maneira, é super assustador. E pra quê? Me diz pra quê você vai se prestar um papel desses? Você acompanha o balcão de conselhos, o que significa que você deve ser uma pessoa maravilhosa. Então pra que isso? A quarentena deixou a galera carente, ok, mas chega uma hora que chega. Além disso, baladas não são os melhores lugares pra conhecer gente. A melhor maneira de você conhecer alguém é ir na OLX e procurar por anel de casamento. Porque aí você pesca um recém-divorciado que tá tentando se livrar de lembranças dolorosas, mas tá pronto pra te dar amor. Quer dizer, essa é a segunda melhor maneira. Porque a melhor maneira mesmo de você quebrar o gelo com o seu futuro amor é em feira de adoção de animais. Nada é mais romântico do que dividir o amor pelos animaizinhos. E se você encontra outro solteiro por ali, você sabe que aquela pessoa está pronta para dar amor para um ser vivo. Então por que ela não poderia dar amor para você? Por isso, sempre que eu vou em feiras de adoção, eu gosto de chegar atrás de qualquer pessoa que está sozinha e sussurrar no ouvido dela. Você poderia me emprestar uma camisinha? Porque o amor é confusão, o amor é surpresa, o amor é você jogar esse mistério sexual. E o amor é eu ter me perdido completamente sobre onde eu queria chegar nessa piada, mas tudo bem. O que importa é que esse é um gancho para a próxima pergunta. Gus, devo adotar um cachorro ou um gato? Só posso adotar um e meu coração está dividido. Recentemente eu descobri que uma abelha macho, quando faz sexo, os testículos dela explodem e ela morre. Aí outro dia eu vi uma abelha numa flor, apontei para ela e gritei, Virgão! E a abelha respondeu, zzzz. Porque abelhas não entendem português. Ou porque ela tá com o celular pra vibrar, tem essa opção também. Mas infelizmente, não dá pra você ter uma abelha de estimação. E sua dúvida não tem nada a ver com abelhas. Sua dúvida é sobre cachorros e gatos. Eu vou te dar uma resposta muito direta. Eu prefiro cachorros, mas gatos não te entregam pra polícia. Então fica aí no ar. E eu preferir cachorros não significa que eu não goste de gatos. Pelo contrário, eu gosto muito. É só que eu sou muito carente, eu não sei lidar com o pioneirismo felino no distanciamento social. Outra de cachorro que eu posso te dar é chamar o futuro bichinho de meu meio-irmão. Só pra você poder contar pras pessoas. Ah, o meu meio-irmão fez cocô dentro do meu tênis, o meu meio-irmão tentou transar com a minha perna, o meu meio-irmão só come ração. Mas não se engane, o que importa é que independente de ser um gato ou um cachorro, você adote esse animalzinho e dê um lar pra ele. Eu sou um grande incentivador da adoção animal, mas sempre que eu digo pra alguém adotar um animal, eu digo pra essa pessoa não ser pedante sobre isso. Porque a gente tem que espalhar mensagens de incentivo para que mais pessoas adotem animais e não comprem. Mas não tem nada mais irritante do que o cara que usa adoção como um acessório fashion. Uma maneira dele mostrar, nossa, olha só como eu sou incrível. Você não vê o Gabriel Chaves, da Casa do Vira-Lato, usando um trabalho maravilhoso que ele faz como escada para o marketing pessoal dele na intenção de comer gente. E ele poderia muito bem fazer isso, porque ele é um herói de verdade. Então sempre que eu vejo alguém usando um animal de rua como escada para ele pisar e balançar sua cauda de pavão egomaníaco, eu simplesmente digo, ah, você pegou um cachorro grátis. E você precisa ver como eles ficam irados. Obviamente, não menosprezando os animais de rua. Inclusive, o grande amor da minha vida, o Sr. Raposinho, é um cão de rua que foi covardemente abandonado após sofrer um AVC. Mas é que a expressão cachorro grátis tira todo o glamour heróico em torno da pessoa. Todo o palco. E ainda por cima dá a entender que ela é mão de vaca. O que não é verdade. Mas se irrita um maluco de coque samurai, eu tô feliz. E sei lá, não deveria ter importância isso. O que importa é adotar, mas eu fico puto! Porque a maioria dos casos que eu conheço de pessoas que devolveram os animais adotados ou até mesmo mantiveram o animal com desdém é a galera que adotou por vaidade e não por amor aos animais. E só pra fechar, toda vez que você devolve um animal, esse animal continua te amando e não sabe o porquê de você não amar mais ele. Caralho, o clima ficou pesadíssimo aqui. Eu estou quase em lágrimas, inclusive, Sr. Raposinho, se você estiver escutando as frequências altas, saiba que eu te amo. E pra levantar o astral do povo brasileiro, esse é o momento Nomes de Negócios para Cachorros. Oi, eu sou o Gustavo e você pode me conhecer dos meus empreendimentos como o podcast Balcão de Conselhos e o perfil do Twitter, @GugãoShow. Mas agora eu tenho um novo negócio, o Mundo de Trocadilhos Caninos. Você pode comprar o nome Alviação e a ideia de um transporte aéreo para cachorros por apenas R$ 49,50. Ou então investir no mundo das hamburguerias artesanais para doguinhos com o nome Pitburger a partir de R$ 58,60. Comprando qualquer um dos nossos nomes, você leva de graça a marca de padarias Panes Familiares. E aproveite agora a promoção e leve 3 por R$ 20 na nossa linha Cão. Nomes disputadíssimos como Acampamento, Cão Primidos, Cão Respondência e Cão Chorro Quente. Levando 3 nomes, você leva 89,9 por R$ 9,99 na nossa famosa compra de preços. Embarque nessa e deixe a sua marca animal. Fim do momento, esse programa é um reflexo da perda de controle sobre a minha saúde mental. Eu sempre gostei de transar com vários caras, mas minhas amigas recentemente têm virado um pouco a cara pra mim por conta disso. Segundo elas, é porque eu troco energia com qualquer um e elas não querem ter contato com essa energia pesada. Como eu posso argumentar com elas? Eu acho que deveria ser um artigo da Constituição Brasileira. Ninguém tem o direito de encher o saco de ninguém por conta de algo que tirou do cu! Quer acreditar que quando você transa com alguém, você troca energia com essa pessoa? Ok, acredita. Mas não discrimina as outras pessoas por não acreditarem em um negócio que você inventou do nada porque você quis. A galera que manda esse discurso é a mesma galera que criticava a religião opressora, que falava que era pecado transar antes do casamento. Mas agora tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que com um incenso aceso. Então tá tudo bem. A raiz continua exatamente a mesma. Pânico sexual. A ideia de que uma pessoa não pode ter controle sobre a própria vida sexual dela. Não existe um motivo errado pra fazer sexo. Você pode fazer sexo porque gosta da pessoa, porque tem raiva da pessoa, porque tá entediada, porque tá com tesão, porque você quer testar uma coisa nova, porque você precisa matar o tempo durante um show do Detonautas, que o seu primo Camilo de São Roque insistiu pra que vocês fossem, porque quando ele viu que Rock de Detonautas Rock Club era escrito da mesma maneira que Rock de São Roque, ele foi tomado por um imenso senso de bairrismo ao acreditar que era uma banda local. Mas agora já se passaram 40 minutos e o Tico Santa Cruz não tocou aquela uma música que você conhece porque tocava na Malhação. E o argumento que você pode dar para suas amigas, sem trocadilho, é mostrar que esse lance de troca de energia tem a mesma validação científica que o uso de cloroquina. E por isso, cumprindo a promessa da semana passada, esse é o momento Teoria da Conspiração Bizarra. Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a sua própria Teoria da Conspiração Bizarra. E tudo que a gente vai precisar são ingredientes que todo mundo tem acesso. Pra começar, a gente vai precisar de um assunto qual as pessoas não saibam nada sobre. Eu aqui vou usar a frase, o desenho pingo da TV Cultura. Mas você pode usar a desinformação da sua preferência. Inclusive, eu até incentivo você a criar e se soltar. Eu aqui estou usando o desenho pingo porque a maioria dos tiozões de zap não sabem direito que desenho é esse e muitos, inclusive, nunca ouviram falar. E é isso que você tem que ter em mente. O tiozão de zap é o maior conhecedor de coisas que ele nunca ouviu falar. É isso que alimenta um tiozão de zap. Porque dar uma opinião sobre um assunto que você conhece é fácil. Ah, eu li um estudo. Porra, parabéns. Mas o que você contribuiu pro assunto? O que você trouxe de novidade? Você só leu um estudo e falou o que tava escrito. Você não criou. E o tiozão de zap, ele é em si um artista. Ele tá aqui nessa terra pra criar. Ele vê um médico falando que ainda não existe vacina pro coronavírus e dispara. É só tomar chá de alho. Uma opinião que não tá preocupada com a verdade. Uma opinião que só quer participar. E tendo isso em mente, você escolhe o que quiser. Mas a gente, no caso, vai usar o desenho pingo. Depois que nós escolhemos o nosso assunto, é hora da gente partir para a superficialidade. que é basicamente selecionar o aspecto mais raso e evidente do assunto escolhido. No caso do desenho Pingo, eu vou pegar as caretas que os pinguins fazem e o fato deles falarem numa língua inventada de grunhidos. Vai ficar mais ou menos assim. O desenho Pingo, da TV Cultura, usa os grunhidos e os movimentos das bocas para... Agora você precisa de uma vítima. É importante entender que o tiozão de Zap só se importa com dois grupos. Crianças hipotéticas e ele mesmo. E aqui você não vai, por favor, cair no erro de usar uma criança pobre. Porque todo mundo sabe que a criança pobre só tem importância pro tiozão quando ela ainda se encontra no estado de feto. Passou pela buceta, tá no colo do capeta. Aqui, no nosso exemplo, nós vamos usar as crianças. De maneira bem genérica mesmo. Porque quanto mais genérico, melhor. Vamos olhar o que nós temos até agora. O desenho Pingo da TV Cultura usa os grunhidos e os movimentos das bocas para doutrinar as crianças. Repare que eu estou usando o verbo doutrinar, mas você pode usar o que você tiver em casa. Corromper, perverter, atacar, o céu é o limite. Agora é hora de brilhar, hora de botar o glitter naquele trabalho da quarta série que você colocou achando que ia ficar super bonito, e a Mayara junto com a Ana Beatriz falaram que ficou horrível, e você sabia disso. Mas elas não precisavam ter jogado isso na sua cara, uma vez já estava sendo difícil lidar com o trabalho feio, e você ia decepcionar a sua tia Sandra. A cereja do bolo, que é o quê? É o preconceito. O tiozão não sai de casa se não for pra praticar uma homofobia, um racismo, uma xenofobia que agora tá super em alta, e você precisa estar atento às novidades. Mas aqui eu vou te dar a chave do sucesso. O tiozão, tudo é uma ditadura, menos a ditadura. Então, no nosso exemplo, a gente vai brincar e escolher a ditadura gaysista. E agora, salpicar a nossa frase de homofobia. Aqui eu vou usar o senso comum completamente equivocado de que homossexuais querem transformar as crianças em outros homossexuais por algum desejo pedófilo. Se você estiver sem criatividade, pega um táxi e pergunta pro motorista o que ele acha sobre um assunto qualquer. Você com certeza vai ter material de sobra. Mas aí em casa, você deve chegar no seguinte resultado agora. O desenho Pingo da TV Cultura usa os grunhidos e os movimentos das bocas para doutrinar as crianças na ditadura gaysista, usando as bocas dos pinguins no formato do sexo oral enquanto eles gemem, acostumando as crianças com a ideia de chupar um pênis. Agora é só soltar a imaginação e decorar como quiser. Você pode colocar um: isso começou quando o Haddad era prefeito de São Paulo, não é à toa que esse desenho é feito em parceria com a China, pegaram uma criança chupando um vibrador enquanto assistia esse desenho. O importante é que nada seja verdade, mas tudo sirva para reafirmar alguma paranoia que o tiozão já tem. Pronto, agora você é o feliz proprietário de uma linda fake news. E eu quero saber como a sua ficou. Por isso, posta no Twitter e marca @gugãoshow. Vamos todos fazer sucesso no Zap. Estou pegando meu primo e ele quer sempre ficar muito próximo de chamego. Eu nunca deixo porque tô noiada que a minha família vai perceber. Olha, eu costumava dar aula para um grupo de senhorinhas idosas e um dia uma delas me contou sobre os netos dela. Dois primos que eram grudados muito, muito, como irmãos. Ele não podia arrumar uma namorada sem que ela morresse de ciúmes, e ela a mesma coisa. Eles eram tão próximos que sempre passavam o final de semana na casa um do outro e até dividiam a mesma cama na hora de dormir. Quando ele começou a namorar sério com uma moça, a senhorinha me contou que a neta desgostou tanto da moça que ficou sem falar com o primo por mais de um mês. Ela saiu do país e foi estudar nos Estados Unidos, e ele, segundo ela, literalmente chorava de saudades. A saudade foi tanta que ele largou a faculdade que estava fazendo aqui no Brasil e foi estudar na faculdade dela. Hoje, eles até dividem o mesmo apartamento. E a senhorinha me contou tudo isso com um sorriso no rosto, e ressaltando sempre que eles tinham uma ligação muito forte, um amor de irmão. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que existe uma grande chance da sua família não saber que você pega o seu primo. Ou então a senhorinha era muito ingênua. Eu não posso garantir nada. Eu às vezes durmo com um boy que eu não quero ver de novo, mas eu também não quero parecer grosseira, sumir e bloquear ele em todas as redes sociais. Como eu posso resolver esse problema? Primeiro você vai precisar desenvolver o hábito de acordar cedo, muito cedo. Porque você vai precisar acordar antes desse cara para não ter que lidar com o constrangedor dia seguinte, onde ele provavelmente vai sugerir que vocês façam alguma coisa. Mas suponhamos que você já tenha essa parte resolvida e você acorde antes do boy. Nesse momento você precisa ser muito rápido em sair da casa dele ou do motel, porque para esse plano funcionar ele não pode ir para sua casa, por motivos óbvios. E para abrir outro parênteses aqui, eu vou dizer que se você for no motel e tiver alguma conta em aberto para pagar, é educado você pagar, porque é você que está desaparecendo. Um mínimo de etiqueta, por favor. Mas bem, você precisa ser rápida. E por isso eu te aconselho a ter vários bilhetes na bolsa com dizeres como: eu gostei muito de você, mas infelizmente eu não estou procurando por algo fixo no momento. E eu sinto que se nós continuássemos com isso, a nossa química iria transformar a trans em algo mais profundo. Eu não tenho espaço para isso na minha vida agora. Te desejo tudo melhor, beijos, e aí você coloca o seu nome. Se você for uma pessoa completamente sem graça. Porque se você for legal mesmo, você vai deixar um bilhete escrito: você nunca chegou a me conhecer. Meu nome verdadeiro é Patrícia e eu tenho 25 anos. Teria, se não tivesse morrido aos 13 em Cascavel, PR. Em um grande acidente envolvendo uma máquina de encher bexiga, uma formiga verdadeira e uma cópia do programa de pavimentação da cidade de Cajamar. Graças a você, eu consegui realizar minha missão na Terra de perder minha virgindade. E agora, posso descansar em paz. Independente da opção que você escolher, é importante você deixar sempre um espaço vazio no começo para colocar o nome do cara, dar aquele toque é de casa, aquela coisa Patrícia poeta, né? Aquela coisa pessoal. Porque depois disso, ele provavelmente nem vai ligar mais e ainda vai ganhar uma história muito bacana para contar. E eu também tenho uma história bacana para contar com bilhetes, porque eu adoro deixar bilhetes, principalmente para pessoas que desmaiam de bêbadas em festa. Eu tinha esse amigo que nós vamos chamar de Cláudio, e esse amigo sempre bebia até apagar e não se lembrava de nada da noite anterior. Então um dia eu decidi escrever um bilhete e deixar no bolso da calça dele. O bilhete dizia: Cláudio, obrigado pela noite maravilhosa. Espero te encontrar na próxima festa para você explicar o lance da enciclopédia. Beijos da sua centopeia. E é claro que qualquer pessoa olharia para aquele bilhete e descartaria toda e qualquer possibilidade dele ser real. Mas o Cláudio tinha um problema sério com o uso de LSD, e isso deixava ele extremamente paranoico. Nas festas que foram se sucedendo, ele continuou bebendo até cair e eu continuei escrevendo bilhetes para ele. E para que o plano funcionasse, eu não contei para nenhum amigo nosso. Todos sabiam que era uma piada, menos o Cláudio. Mas ninguém sabia quem estava por trás da piada. Os bilhetes foram ficando cada vez mais e mais bizarros. E eu comecei a incluir detalhes da vida pessoal dele, para ele achar que realmente tinha conversado com uma pessoa. Eu comecei a me dedicar muito. O meu plano era um dia marcar um encontro com ele no bar onde a gente sempre ia beber e revelar tudo para ele. Mas aí, nesse meio tempo, eu fiquei com a ex de um desses amigos do grupo e fui ostracizado por todo mundo. Eu senti que a minha reputação já estava abalada demais para revelar minha pegadinha. Então o Cláudio nunca resolveu esse mistério da vida dele. A não ser que ele esteja ouvindo esse podcast. Nesse caso, ele acaba de fechar um capítulo da vida dele que estava aberto há mais de 6 anos. Mas se ele não estiver ouvindo, eu só posso deixar energias positivas e um conselho para essa busca que o corrói. Viva um dia de cada vez. O balcão de conselhos chegou mais uma vez ao fim. Muito, muito obrigado a você que ouviu até o final. Muito obrigado a você que colabora no nosso PicPay ou no nosso Apoia-se e permite que esse programa continue existindo. E também muito obrigado ao pessoal do grupo Balconistas no Telegram. Procura o grupo lá, é só digitar aquela coisa do Telegram, /balconistas. Você é inteligente, você vai achar. Vai lá, é gostoso, e financia a violência. Um beijo no seu sorriso. E até semana que vem. E agora que todo mundo foi embora e tá só eu e você aqui. Chega mais perto. Isso, aperta o fonezinho bem gostoso na orelha. Vem aqui, me dá um beijo na boca e responde para mim as seguintes perguntas. Alicate ou cartela vazia? Rali dos Sertões ou cento de salgado? Arara aberta ou espuma longa? Fruta do Conde verdadeira ou fruta do Conde verdadeiro? Descanso ou perguntaram? Iminência ou marquês penteado? Autoapresentação ou postula? Balinha ou baliza, onanismo ou onanismo. E se você respondeu todas as perguntas, você está convidado para a festa de 8 anos da Patrícia. O tema dessa vez é Fortnite e a youtuber Nanats. Estão todos convidados, mas por favor, não traga nada contendo glúten.